A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Eu quero falar com você agora sobre o assunto posicionamento no relacionamento. Posicionamento no relacionamento. O que significa isso? Para emprestar aqui uma analogia do futebol, Cristiane, todo jogador de futebol sabe que uma das estratégias para ganhar o jogo é saber se posicionar em campo. Ele tem que saber qual a posição que ele vai jogar. E ele também tem que saber do adversário quem joga em qual posição. Então, a questão de posicionamento numa competição é essencial. Você pode ver que quem não entende de futebol entra em campo, não tem noção para onde vai, para onde fica, para onde
assim,
vai.
Um pouco como quando eu joguei futebol com as minhas amigas, né? Para sua diversão.
Um pouquinho como aquilo. É. Mas quem não entender não é só mulher.
Não, quem eu não sei, entende, tem muita mulher que joga muito bem, mas eu...
Quem não entende de futebol, uma das brechas nessa falta de entendimento é exatamente não entender
aonde
a posição.
Onde vai a bolinha, todo mundo vai atrás.
Todo mundo vai atrás achando que o negócio é correr atrás da bola. Não é correr atrás da bola, o negócio é fazer a bola chegar no gol. Para isso você precisa de posicionamento da sua equipe. E dentro de um casamento não é diferente, você tem que saber se posicionar. E muitas vezes a sua posição determina o posicionamento do seu parceiro. O que quer dizer isso? Nós vamos explicar aqui através da pergunta desta aluna, da Elaine, lá do Rio de Janeiro, que nos enviou uma pergunta curta, mas que mostra uma total ignorância sobre este assunto, sobre o que é se posicionar dentro de um relacionamento. Vamos ver. Ela diz: há 4 meses descobri que meu marido estava me traindo. Ele terminou o relacionamento com a amante, mas a manteve como amiga. Eles se falam quase todos os dias. Eu já conversei com ele, mas até agora ele não tomou uma posição. Olha só, o marido a traiu e quando ela descobriu, diz ela que ele terminou o relacionamento, não sei que tipo de término é esse, ele fala quase todos os dias com ela. Mas na cabecinha dela, o marido terminou com a amante, fala com ela ainda todos os dias e ela fica esperando que ele tome uma posição, que ele se posicione com respeito a isso. Quer dizer, ela não tem entendimento de que ela precisa tomar uma posição a respeito disso.
Isso, esse erro, Renato, é muito comum, porque quem erra, a pessoa normalmente pensa assim, aquela pessoa que errou é que tem que fazer certas mudanças, né? Ah, você errou, então você agora tem que parar de falar com essa ex, essa amante, essa ex-amante e tal. Aí a pessoa não para, aí ela fica, puxa, o que eu vou fazer? Ele não quer parar de falar, né? Quer dizer, colocando toda a responsabilidade de algo a ser feito desse relacionamento na mão da pessoa errada, da pessoa que errou com você e que não quer corrigir, não quer se corrigir. No fundo, ele quer manter o que ele tinha com a
as duas, ele quer as duas.
E ele sabe que ele pode porque ela não se posiciona. Ele sabe que, sabe, ela só vai ficar brigando, ela vai ficar de cara feia, de cara amarrada, ficar de mal. E isso, passa uns 2 dias, 3 dias, sabe? Ele aguenta. Então, esse erro é muito comum. Infelizmente, você pensa, normalmente a pessoa pensa que quem tem que fazer qualquer coisa no relacionamento é aquela pessoa que errou. E na verdade, não. Os dois, a pessoa que errou e a pessoa que foi traída, como no caso aqui dessa amiga do Rio de Janeiro, tem que fazer alguma coisa. E é tipo assim, ó, se você não faz a sua parte, eu vou fazer a minha, mas alguma coisa vai acontecer aqui. É. Alguma coisa tem que mudar nesse relacionamento.
Imagine você deixar a decisão da sua vida nas mãos de uma pessoa que está mal. Nas mãos de uma pessoa que não está operando segundo os bons princípios, segundo um bom juízo. Porque se ele é capaz de trair a mulher, ele não está operando segundo bons princípios e juízo. Mas ela está deixando a decisão da vida dela nas mãos dele. Não tem condição nenhuma de se decidir nem por ele, que dirá por você. Agora, você se engana, Elaine, quando você diz que ele até agora não tomou uma posição. Na verdade, ele já tomou uma posição. Não é a posição que você quer, mas ele já tomou uma. É,
aliás, Nato, os dois já tomaram, né? Porque a Emily também tomou a decisão.
Elaine.
A Elaine tomou também a posição de aceitar. Mesmo que ela esteja falando, não, eu não aceito, ela está tolerando isso. Ela está deixando isso acontecer. E isso é uma posição também.
É. Então, né? Quando ele continua falando com a amante, ele está tomando uma posição. Ele quer continuar com a amante. Quando você não faz nada, mesmo conhecendo o fato de ele estar falando com a amante, você também está tomando uma posição que é: eu vou tolerar isso, porque eu amo tanto você que eu estou disposto a esperar você decidir entre eu e a outra. Esta é a sua posição patética. Então, se você realmente quer a mudança, você tem que se posicionar. A posição correta neste relacionamento é a seguinte: eu fui. Você não me valorizou, você não me respeitou, você me traiu, você não me merece. Saia daqui, saia desta casa. Ou, se a situação não permite, é você que tem que sair, então você se retira. E você não vai fazer um discurso sobre isso, não. Você não vai dizer, olha, vou sair por causa disso. Não, você simplesmente vai sair. E deixe ele procurar saber por que você saiu. E quando ele procurar saber, você vai dizer: você sabe por que eu saí. E eu não vou me sujeitar a esse tipo de tratamento que você está me dando. Então, isso é posicionamento no relacionamento. Quando você se posiciona em um lugar de valor próprio, então você ensina a outra pessoa que, para ter você em um relacionamento, ela tem que te valorizar. Porque você se valorizou em primeiro lugar. Isso é posicionamento em relacionamento. Se você não se posiciona, então você é jogado, jogada de um lado para o outro. A pessoa faz de você o proverbial gato e sapato, de um lado para o outro, porque você não tem posicionamento no relacionamento. Elaine, esperamos que você se posicione depois de ouvir esta nossa resposta. Vamos a uma pausa e já voltamos para dar mais dicas e respostas às perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo e assistindo à Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Já voltamos. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com.
Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais @TheLoveSchool, @TerapiaDoAmorOficial e @CasamentoBlindadoOficial. @TheLoveSchool, @TerapiaDoAmorOficial e @CasamentoBlindadoOficial. No Facebook, acesse os canais facebook.com/EscolaDoAmor, facebook.com/TerapiaDoAmor e facebook.com/CasamentoBlindado. facebook.com/EscolaDoAmor, facebook.com/TerapiaDoAmor e facebook.com/CasamentoBlindado. Também acompanhe a Escola do Amor no YouTube. Acesse youtube.com/canaltheloveschool, youtube.com/canaltheloveschool. E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e terapiadoamor.tv. Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. Recomeçar é algo necessário para quem deseja ser feliz no amor. Mas como recomeçar quando os traumas fazem parte da sua história? Como ser feliz após ter sofrido tanto no amor? Comece reconstruindo o que é mais importante: você. Participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor, Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos agora a uma pergunta de mais uma aluna.
Bom, a minha dúvida é a seguinte. Se durante um namoro, o relacionamento, a senha no celular, se isso é normal, se isso é aceitável ou não. Porque vocês mencionam muito que no casamento não deve haver segredos. E no relacionamento e no namoro, como que funcionaria? Como que, se isso não for aceitável, como que eu deveria falar para a pessoa que aquilo me incomoda?
Então, no casamento a gente fala que não deve haver a questão da famosa privacidade, né? Que hoje os casais brigam e até separam por causa da privacidade. Mas dentro de um namoro, é óbvio, vocês estão namorando, o que significa dizer que vocês estão se conhecendo. E isso não é ainda um relacionamento de uma só carne, um relacionamento de tudo que é meu é seu, nós compartilhamos tudo na nossa vida, etc, etc. Porém, no namoro, tampouco deve haver segredos no sentido eu vou esconder alguma coisa de você. Não. O segredo no sentido eu não vou contar algo a meu respeito, não quero que você saiba algo sobre a minha vida. Isso não existe no namoro. Porque namoro é uma fase de explorar, de conhecer a outra pessoa, para saber se você quer casar com ela, ficar com ela para sempre. E para isso você precisa de toda a informação. Agora, não é legal em um namoro você ficar preocupado em olhar o celular da outra pessoa. Não é legal em um namoro você querer ficar controlando todos os passos de onde a pessoa está.
Se você tem que olhar o celular da outra pessoa, é porque você deveria terminar esse relacionamento. Porque você não confia nela. O namoro, como você falou, Renato, é para se conhecer. Se você, conhecendo essa pessoa, você está desconfiada dela, então já está bem claro ali que não deu certo aquele namoro. Uhum. Agora, você fica tentando que aquele namoro dê certo, você fica forçando a barra. E aí que você pega o celular, quer ver as mensagens e tal. Quer dizer, você quer ter os benefícios que vêm depois do casamento, que é a cumplicidade, que é, né, você ser um só, uma só carne com a outra pessoa. Você quer esses benefícios numa fase que não tem esses benefícios. A fase é para se conhecer. Então, você está namorando esse rapaz. Você desconfia? Tem alguma razão para você desconfiar? Se não tem, então aí o problema é com você. Você tem algum problema que você tem que resolver. Porque se você não resolver esse problema, você vai levar esse problema para o casamento. E aí vocês terão mais problemas mais tarde. Porque você tem trauma, você é uma pessoa traumatizada, você acha que todo mundo está te traindo, você acha que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Então você vai ter comportamentos que vão te levar a fazer coisas que vão prejudicar o relacionamento de vocês.
Agora, você está namorando, digamos que está tudo bem, o namoro, etc, você está bem, a outra pessoa está bem, você não vai ficar olhando o celular, ficar bisbilhotando a vida da outra pessoa, mas vocês devem sim ter uma conversa sobre como vocês vão conduzir assuntos durante um casamento. Se o namoro está prosseguindo para um casamento, vocês têm que expor as expectativas de vocês. Por exemplo, vocês podem ter a seguinte conversa: olha, eu não acredito em casamento onde um guarda segredos do outro, onde um guarda a senha do outro. No meu casamento, eu espero que você tenha todas as minhas senhas e espero mesmo de você. É um lugar, um momento de vocês conversarem sobre isso no futuro, para deixar claro as suas expectativas e ver se vocês estão na mesma página, né? Pensando da mesma forma. Isso sim deve acontecer durante o namoro, essa conversa sobre expectativas e opiniões, para depois lá na frente descobrir que era diferente do que você achava ou pensava, tá bom?
Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado,
O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século 21 para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com. namoroblindado.com.
Never made it as a wise man. Olha, essa palestra ela tem sido de grande transformação na minha vida, na vida do meu noivo. Eu posso dizer que essa palestra foi um marco realmente na nossa relação, que fez nós retomarmos tudo. Na verdade, começar do zero, né? Foi um novo começo. Uma grande transformação nas nossas vidas, nos fez verificar que o relacionamento ele tem que ser muito menos eu e muito mais para o outro, que relacionamento é sacrifício, é entrega, e que quando nós temos o intuito de fazer o outro feliz, automaticamente o outro irá querer nos fazer feliz também. Então, para nós, a terapia ela é muito importante, não podemos ficar sem.
Antes, eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta, assim, ao extremo, era briga todo dia, era briga por causa do WhatsApp, era briga por causa de Facebook, ele me deu motivo, então eu pirei, eu surtei mesmo, assim, de investigar ele, de pegar tudo, ir atrás de tudo. Senha, eu tinha senha, eu rastreava ele.
Então, eu até tinha culpa no cartório, mas ela me vigiava tanto, ela ficava tanto tempo no meu pé, passava o tempo todo tentando, investigando, me rastreando de tudo quanto era a forma, que ela acabava me sufocando. Então, quanto mais ela me sufocava, quanto mais ela me investigava, a coisa ficava pior. Em vez de dar resultado que ela queria, eu acabava cada vez errando mais.
Uma das coisas que eu aprendi que é o seguinte, que foi o que a Cristiane falou, que se acontecer alguma coisa, quem vai sair perdendo é ele, não sou eu. Então eu tenho que me valorizar antes de mais nada, entendeu? Eu venho primeiro, eu me amo primeiro antes de mais nada. Então hoje a gente tá 100% assim modificado, né? Eu e ele agora a gente tenta conversar mais, a gente se fala, conversa, porque a gente não podia nem olhar um pra cara do outro, já tava brigando. Né? Então hoje a gente conversa, um fala que ama o outro, dá risada, né? Agora tá diferente.
Das palestras, de tudo que é dito, todas as vezes que a gente vem aqui, o que eu tentei tirar pra mim é que você primeiro tem que começar a se corrigir, né? Então eu procurei corrigir o que eu sabia que estava errado em mim, que é difícil de você enxergar os próprios erros e tudo mais, então tá bem melhor.
O relacionamento tem que estar bem unido, bem juntinho, bem combinado, corpo, alma e espírito, para ser de fato blindado. Hello,
mercy. Olha, já tem um tempo que eu assisto pela internet os programas e me chamou muita atenção, porque eu tô precisando, acho que aprender um pouco mais sobre mim, sobre como tratar quem tá comigo. Então, eu ganhei, na realidade, o primeiro livro, Casamento Blindado. E eu comecei a ler e vi que realmente o que a Cristiane e o Renato falavam sobre a experiência que eles tiveram é realmente uma coisa válida, que a gente tem que parar, prestar atenção e tentar aplicar na nossa vida.
Muitas pessoas sentem muita falta de afeto dentro do casamento, dentro do relacionamento, porque essa parte muitas vezes é deixada de lado, porque teve no namoro, durante o namoro teve atenção, carinho, todo cuidado. Casou, não precisa mais, não acha que é necessário. Então fica descuidada a alma também, né? Muitas mulheres acabam traindo seus maridos, não que isso seja uma justificativa, mas muitas mulheres têm traído por causa disso, quer dizer, são levadas a isso, elas ficam tão carentes, tão sedentas de atenção, de carinho, que um outro homem dá um pouquinho, elas se deixam levar. Então, é importante investir nos três, não só uma vez. Você casou, corpo, alma e espírito, mas aí depois deixou, ficou só no corpo, ficou só no espírito. Não, você tem que estar sempre corpo, alma e espírito, durante o casamento inteiro.
Ah, acho que é um aprendizado dos relacionamentos, né? Ela ensina bastante. Eles, na verdade, eles falam na TV, né? A gente assiste eles. E é um aprendizado. A gente veio para aprender e para conhecer o templo. A gente acha muito lindo. Na verdade, a gente é visitante. A gente mora no Rio Grande do Sul. E a gente veio para conhecer hoje. É a primeira vez e quando a gente vir visitar novamente, queremos novamente retornar aqui.
Estamos ansiosos, né? Na verdade, porque viemos de tão longe. Saímos de uma viagem diretamente para cá para ver, sentir o que a gente sente lá em casa, a orientação que eles dão para nós. E isso é muito de grande valia, né?
Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor. A mudança da sua vida amorosa.
Se você tem uma pergunta e quiser enviar para o programa, acesse o site escoladoamorresponde.com. E nós já voltamos no próximo programa, aqui com mais perguntas dos nossos alunos. Até lá, alunos.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.